Aqui é o Judeu Ateu.
Aqui é o Estranho.
E este não é um mangá ao quadrado normal, né? Este é o mangá ao quadrado Pocket, correto?
Exato, com mais uma instância do Revisitando Recomendações.
Sim, sim.
Né? A nossa promessa de fazer em menos de 10 em 10 programas, né? Então a gente tem que, de vez em quando, vir aqui jogar esse programa. Ganhar uma folguinha também aí, né?
É, acho justo, sim. E também eu acho super divertido, de fato, revisitar essas recomendações e ver qual a nossa opinião contemporânea sobre algumas delas, que fazem quase 4, 5 anos, né?
É tudo isso?
Não, uns 4 anos algumas.
É verdade. Então, recomendações muito antigas que nós vamos revisitar. Dessa vez é a partir do programa 31, né? A gente tinha parado no 30, que foi os últimos 3 programas, agora a gente vai começar então no 31.
Correto.
Já vou puxar aqui, ó. O programa 31 foi de Nijigahara Holograph, olha aí.
Um dos meus programas favoritos de todos os tempos nossos, sabia? Eu adoro esse podcast.
É, porque a gente explica bem mesmo. A gente leu teoria pra caralho pra chegar no nosso programa.
Foi mesmo.
Com a participação do Alemão, um amigo meu, que nunca mais participou, porque o rolê dele é board games agora.
É o quê? Ah, board games.
Então, board games. O que você entendeu?
Bird games. Tipo, pássaros. Eu não entendi de que
eles jogam.
Angry Birds, eu não sei.
É, essa é um bom hobby pra ter. Bird games.
Ok.
Ele recomendou Socrates in Love. Você chegou a ler já Socrates in Love?
É, na época eu não tinha lido Socrates in Love. Desde então, acho que foi republicado no Brasil. E eu peguei, comprei. E eu odiei
Socrates in Love. Você odiou?
Eu não odiei, mas eu desgostei profundamente. Vou dizer isso, pelo menos.
Eu achei ok, só ok. É tipo, não é bom pra caramba, não é bom at all, sabe? Tipo, é ok, ele é passável. Eu imagino que, sei lá, deve ter um valor chateado. O alemão não vai ficar chateado de tua recomendação, até porque ele nem vai ouvir isso aqui.
Não, nem fudeu, foi o que eu pensei, nem fudeu que ele vai escutar esse programa. Mas mesmo que, tipo, não tem problema. Tem algumas recomendações minhas aí que são zoadas, talvez, também. Mas Socrates in Love eu não gostei muito, pra mim é uma... Não vou dizer que é uma marca negra na história das recomendações, porque acho que tem. Talvez não é só muito minha pegada também. É muito dramalhão.
Ele é bem dramalhão. Eu acho que assim, o Socrates in Love ele é bem rápido pra ler, bem tranquilo. Não tem muito segredo, não tem muita twist, é bem direto. E é por isso que eu chamo de ok. Não seria uma recomendação que eu faria. É. Não seria uma recomendação que eu faria nem no programa, nem na vida, sabe? Tipo, e aí? Lê o Socrates in Love? Cara, sei lá, faz o que você quer aí.
Você que decide aí. Você tem um livre-arbítrio aí.
Não ia nem recomendar, nem desrecomendar. Eu só ia ficar quieto.
Tá ok. Acho justo. Próximo mangá ao quadrado é o mangá ao quadrado de número 32, Traço Bom.
Esse deu treta.
Deu treta? Eu não lembro muito bem, não.
É, esse foi o que começou todo o rolê do...
Dos caras
blog
lá.
Rival nosso.
Nossa,
falecido,
cara.
Já.
E a recomendação, se eu não me engano, foi minha, talvez, de Ping Pong.
Foi minha.
Foi sua, né?
Eu fiz uma ediçãozinha bonitinha.
Ah, é, das bolinhas batendo ali, foi boa mesmo. Você quer dar uma sinopsezinha?
Será que vale a pena? Eu não lembro, a gente tá passando por sinopse, acho que
né? A gente dá uma sinopse bem rápida, assim.
Qual que era a sinopse de Socrates in Love? É uma menina que tinha câncer e é isso aí.
É isso.
Ping Pong, ele é escrito pelo Taiyo Matsumoto, que é aquele cara com uma arte bem diferenciada, uma arte bem trêmula e bem característica dele. E basicamente ele falou, vou fazer um mangá de esporte, shonen de esporte, porque basicamente é um shonen de esporte para todos os efeitos. Um mangá de Ping Pong, em que tem dois amigos, um mais agitado, um mais quietão, e aí eles estão nesse mundo do Ping Pong, e é isso, é basicamente um mangá de esporte. Só que ele tem esses twists de ser feito pelo Taiyo Matsumoto, então tem toda uma dinâmica diferente na quadrinização, nas cenas de ação, nos ângulos, na própria fisionomia dos personagens, na forma como eles são retratados. O grande Chan é ser Taiyo Matsumoto. Esse é o grande Chan.
O grande Chan é ser Taiyo Matsumoto. Narrativamente, até eu acho que ele não é um mangá de esporte tão cru assim, sabe? Não é Ice Shield, por assim dizer, sabe?
Sim.
Ele tem uma pegada diferente assim também, e tem um final, que é um final completamente diferente de qualquer outro mangá esporte também, né? Tipo,
sim.
A temática acaba sendo completamente outra. Eu gosto muito de Ping Pong. Kong. Desde que a gente recomendou, teve um anime, né? A gente, como sempre...
Preveu tendência,
exatamente. O anime, eu lembro que em vários podcasts eu falei que eu não gosto, mas eu reassisti desde então. É um bom anime, assim. Eu gosto bastante do anime de Ping Pong. Ainda prefiro o mangá, mas o anime é do meu diretor favorito, Masaaki Uwasa. Ele tem outra pegada também. Tipo, ele absorveu bem o espírito do mangá de ser algo completamente diferente, e ele foi lá e fez algo completamente diferente também.
Eu ainda recomendo Ping Pong, eu não reli desde então, e eu até acho que, quem sabe um dia a gente poderia fazer um enquadrado. Eu acho que Ping Pong é um mangá cara de enquadrado. Eu não sei se tem algo discutível, mas eu sinto que sim.
Eu sinto que sim também. Essa é uma boa promessa aí, enquadrado de ping-pong. É bom essas sessões aqui, a gente redescobre os mangás mesmo. Sempre tem uma promessa.
É, olha aí, desse programa a gente já achou. O próximo programa, ele foi o Mangá Quadrado 33 de protagonista, e foi recomendado Kami-sama no Yutori e Kami-sama no Yutori ni. Não foi só o primeiro que foi recomendado.
Que triste.
Primeiro,
cara.
Do que é?
É, o Kami-sama no Yutori, pelo menos o primeiro e o segundo, mais ou menos, é sobre... É tipo um Battle Royale que é comandado por um deus. Só que em vez de, tipo, ser cada um mata um, o negócio é que as equipes, os alunos, né, feito em escola, isso, passam por, tipo, jogos mortais de jogos infantis. Então, por exemplo, tem um jogo que é pular corda. Só que se você tropeça e bate na corda, corta o seu pé. Esse tipo de coisa. São várias das brincadeiras são meio que tradicionais japonesas, então às vezes acaba ficando um pouquinho... Tem que ter uma explicação pra gente entender, mas alguns não, outros como pular corda ou, sei lá, cabo de guerra, esse tipo de coisa, mas sempre com aspecto mortal. Se você perder, você morre. Esse é o negócio. Esse é o Kami-sama no Yutori. Esse é o Kami-sama no Yutori, o original. Que saía numa revista mensal, eu não lembro mais qual, da Magazine alguma, né?
Acho que era Magazine Mensal.
Foi um sucesso.
Era na Besatsu. Na Besatsu Shonen Magazine.
Foi um sucesso tão grande que eles resolveram cometer o terrível erro de meio que fechar essa história correndo e aí passar o mangá pra uma revista semanal, que foi a própria... Magazine, não foi?
Sim.
Foi a própria Shonen Magazine, e contar essa história que a gente estava acompanhando de um aluno, de uma classe específica que estava passando por tudo aquilo. Esquece esses caras, agora a gente vai contar de uns outros caras, só que num estilo mais semanal, bem shonenzesco mesmo, e horrível. Horrível.
Horrível, péssimo.
Foi a maior decepção das minhas leituras de mangá.
O maior problema é que ele talvez torne Kami-sama no Yutori pior essa existência do Ni, sabe, de alguma forma, porque o Ni, ele existiu justamente pra fazer essa provocação. Eu não sei se o autor, tipo, ele pretendia terminar o Kami-sama no Yutori onde ele terminou, porque ele termina quase como um cliffhanger.
Sim.
Ele termina meio em aberto. Poderia se terminar ali e ficar, tipo, pra sempre falando, caralho, o que ele quis fazer? Mas aí ele puxou o Ni, e aí a gente falou, ok, né, o Ni, ele vai trazer alguma explicação, vai chegar em algum lugar, não sei.
Nope.
E aí ele começou a enrolar muito mais. Só pra ter uma ideia, o Kami-sama no Yutori, acho que são 5 volumes, né?
Sim.
O Ni terminou em 21.
Ah, terminou o Ni?
Terminou.
Eu não sabia. É, só pra você ver. Foi tão desinteressante que a gente largou, porque não interessava mais. Não dava mais, não. Foi muito ruim. Mas eu ainda recomendo, mesmo tendo esse final super aberto, eu não recomendo ler o Ni de forma alguma, mas o original, mesmo tendo esse final super aberto, eu acho que é uma leitura válida mesmo assim. Nem que seja só pelo exercício de criar o inesperado que esse cara conseguiu fazer no primeiro. Eu lembro que ele tinha um truque ali de, tipo, apresentar personagens e matar logo em seguida de um jeito fantástico, que você não conseguia saber quem morria. Esse foi um exercício fantástico que Kami-sama no Yutori teve, e eu acho que vale a leitura só por isso mesmo. É uma boa história, no final das contas.
Sim, é uma boa história. O Ni não dá.
O próximo mangá quadrado de número 34, Mangás Tristes. E a recomendação foi de Bokurano, cara. Sobre o que é Bokurano?
Você vê que a gente seguiu uma temática até que boa, né? De traço, a gente falou de ping-pong, de Mangás Tristes e Bokurano.
Então, fez sentido, sim.
Bokurano, ele é a palavra mais usada na história de, tipo, histórias meio realistas, né? Mas é uma desconstrução de robôs gigantes.
Sim.
Já fizeram muitas desconstruções de robôs gigantes, acho que nunca fizeram uma construção de robôs gigantes, acho que só Gundam.
Sim.
Todas as outras histórias de robôs gigantes são desconstruções.
Não, e mesmo Gundam, até onde eu sei também, é, tipo, não é sobre os robôs, é sobre as pessoas que pilotam os robôs. Tipo, não é... Nem isso, tem que ir muito atrás pra pegar, tipo, um robô gigante clássico.
Exato. E ainda nessa história específica, os pilotos, na verdade são vários pilotos, são várias crianças que acabam fazendo, estão num camping lá, de acampamento de verão, encontram um velho, fazem um contrato com o velho e viram pilotos do robô gigante. Sim. E aí está na mão de crianças, crianças tipo 11 anos de idade, salvar a Terra de ameaças que vêm periodicamente pra cá, né? A cada X tempos aparece uma ameaça nova e as crianças têm que ir lá e derrotar ela. E aí a história é todo o drama psicológico de deixar o futuro do mundo nas mãos das crianças. Tem um twist aí no meio que eu não vou contar, mas é logo de cara.
Essa sinopse tem em outros lugares, você vai achar com um detalhe que, tipo, te faria ter muita vontade de ler esse mangá. Só que é um pequeno spoiler, que é, tipo, sei lá, logo no primeiro capítulo, acho que já tem esse spoiler. Mas é muito interessante esse spoiler, então a gente prefere não passar. Tem um twist nessa história que torna ela muito interessante logo de cara. Acho que só esse conceito do mangá desenvolver as crianças, tipo, tem gente egoísta, tipo, criança, sabe? Criança, tipo, não dá uma foda pras vidas.
Sim.
Um monte de coisa. Criança que não quer pilotar o robô, tem um monte de coisa bem interessante.
Sim.
Bokurano é uma boa recomendação.
A gente fez um mangá enquadrado de Bokurano depois disso. Quem leu pode ir lá. Lá tem a nossa opinião completa. Basicamente, eu gosto bem de Bokurano. Tem algumas partes lá no meio que a gente, pelo menos eu falei meio mal, eu lembro.
Sim, a gente criticou várias coisas de Bokurano.
A gente criticou que o autor, ele colocou um número X de pessoas, só que ele não sabia o que fazer com elas. E aí, tipo, precisou fazer alguma coisa. E ok, né? Pelo menos ele fez, né? Pelo menos jogou fora como desculpa. Mas, tirando isso, é uma história que eu acho muito boa. Me espanta não ter vindo pro Brasil de alguma forma. Eu acho que Robô Gigante não deve... É porque mangá de Robô Gigante não é tão comum, assim. É
verdade.
Coisa de anime. E eu não sei por que não veio pro Brasil. Eu acho que deve ser a arte do autor, talvez.
Eu não sei como foi lá fora, procurando. Terminou, pelo menos?
Eu acho que... Ou terminou ou tá pra terminar a publicação. Porque eles lançavam, sei lá, quadrimestral, sabe? Tipo, era muito bizarro. Era cada 3, 4 meses sair um volume. Porque é um volume da Viz Signature, né? Aquela formato mais bonitão da Viz e tal. Ah, tô vendo aqui que completou, sim. Completou. Eu comecei a comprar, eu não terminei de comprar porque o dólar subiu. Mas um dia eu vou fechar essa coleção.
Mas não era uma má pedida, não, eu acho, pra cá, Bokurano, não.
Não, eu acho que... talvez desse certo. Principalmente porque no primeiro volume ele já faz o que ele tem que fazer pra aprender. O autor, ele soube, tipo, ó, essa aqui é a história, é por isso aqui que você tem que continuar lendo. Eu acho que aí funcionaria.
Concordo.
Beleza. Próximo programa, que foi o Mangá ao Quadrado 35, Pacing, foi o Felipe de Vaio Amaral, um ouvinte, recomendação do ouvinte quando tinha, que recomendou Majin Tantei no Gami Neuro.
Neuro...
Neuro é complicado.
Neuro é complicado, mas ele é basicamente, ele é um mangá que saiu na Shonen Jump, e ele conta a história desse detetive demônio, que veio do mundo dos demônios, porque ele comeu todos os mistérios do mundo dos demônios, ele veio pra cá, pro mundo real, pra começar a se alimentar dos mistérios da Terra. Esse é o negócio dele, se alimenta por mistérios. Então, basicamente, é um mangá meio detetivesco, né? Ele conhece essa menina e os dois, meio que, entre aspas, formam uma equipe pra resolver mistérios. Essa é a sinopse inicial do mangá. Acaba se tornando muito mais que isso. É um grande exercício em desenvolvimento de personagem a longo prazo, Neuro, né? No final das contas. Esse é o grande tchan do mangá.
Sim. Ele tem várias coisas que tornam ele interessante. Primeiro, ele é um mangá que saiu na Shonen Jump. Não tem uma cara de Shonen Jump. Na verdade, ele acaba fazendo o contrário de um trope clássico da Shonen Jump, né? Porque o Neuro, conforme ele está mais distante do mundo dos dos demônios, ele vai ficando mais fraco, progressivamente mais fraco. Então, tipo, ele é o único Battle Shonen que o protagonista fica mais fraco.
Conforme o tempo,
Conforme o tempo. Então, é bem interessante. Ele é bem episódico no começo. E aí, mais pra frente, ele começa a fazer... Ele faz dois arcos longos no final. Uhum. Né? O primeiro arco do Hall, que é um arco que a gente gosta bastante, né? A gente já fez mangá enquadrado dele.
Fez, sim.
E vira e mexe eu reouço, e realmente é um arco muito bom.
É sim. E aí depois é excepcional.
Depois vem um outro arco, o arco do Six, que ele não é ruim, mas ele não é o arco do Hall.
Não mesmo. Mas no final termina, eu acho excepcional esse mangá, assim, viu?
É, ele termina bem. O maior problema é superar os episódicos, porque ele é muito estranho.
Ele é esquisito.
Você vai ler, não é que você vai achar ruim, é que você vai achar estranho.
E os mistérios nem são tão bons, na verdade, sabe? É. São os mistérios que você não tem como prever. Não é esse o grande tchan do mangá, no final das contas. O grande tchan, pra mim, tá nos personagens.
Sim.
O autor soube escrever personagens.
Exato. Tem que ler como desenvolvimentos de personagens, né? Criando laços, desenvolvendo personalidades, apresentando novos personagens. E não, tipo, ah, vou resolver um mistério aqui. Não, você não vai conseguir resolver. Tipo, não tem dica pra isso. Às vezes tira uma prova do cu que não tinha como você tirar.
Não, não dá pra você desvendar os mistérios desse mangá, não. Mas é bom mesmo, assim, vale a pena muito a leitura, eu acho.
Sim, eu também acho bem legal, espero. Só que assim, né, tem gente que não gosta, mas paciência.
Tem gente que não gosta de nada, né, não tem jeito.
Tem gente que não gosta de batata.
Próximo aqui é o Mangá Quadrado de número 36, Moe, com o Rubio, o primeiro programa que ele participou aqui com a gente. A recomendação foi de Yotsubato, cara. Sobre o que é Yotsubato, agora que você já leu, né?
Ah, eu li um voluminho de Yotsubato. Eu gosto de falar Yotsubato, porque, né?
É assim que se fala.
Basicamente, a história, To é um E, então é Yotsuba E alguma coisa. E Yotsuba é uma menininha, uma garotinha de cabelos verdes. É, eu acho que ela tem o quê? Uns 4 anos por aí,
não,
né?
Não, não, que isso? Tipo,
deve
ter uns 10 anos.
Não, 10 é muito.
Você acha muito?
Eu acho que ela deve ter uns
8 anos.
6.
Não, não, é?
Ela ainda é bem burrinha.
Ela é. Mas ela é meio, sei lá, ela é meio esperta também, né?
É, então, enfim, é uma criança, não é um bebê, nem é um adolescente, é uma criança.
Sim.
Que ela tá conhecendo o mundo. Basicamente, a Yotsuba são aventuras dela com coisas triviais da vida. E aí,
tipo,
os outros personagens ao redor. Ele só um volume, eu não sei se vai ser isso pra sempre, mas pelo menos foi isso no primeiro volume. De, no começo eles se mudam pra uma casa nova, e aí ela começa a andar pelo bairro, conhece as pessoas. Em um momento eles vão, sei lá, caçar cigarras, no outro momento vão trazer uma televisão. É coisas assim, é coisas bem besta. É um slice of life no melhor sentido da palavra, da expressão, né?
Sim, sim.
Ele é de fato pedaços da vida dessa criança, né?
É só isso. É uma menina muito simpática, muito divertida, interagindo com o mundo e com as pessoas e descobrindo coisas que pra gente é óbvio e dá meio que esse novo. É sobre você rever o mundo pelos olhos de uma criança, que tem 5 anos, eu pesquisei aqui, você tem razão.
Você olha aí, é bem novinha.
Sim, sim.
Eu achei legal. Eu não tinha lido ainda, eu li pra essa revista recomendações pra não ficar perdidaço. E eu gostei. Eu achei bem interessante, bem levinho de ler, bem tranquilo.
Sim, sim. Sem grandes pretensões.
É, sem grande pretensão. Eu já li, acho que uns 2 volumes de Azumangadayo, e Yotsubato é bem mais legal. O Azumangadayo, ele tem um humor ali, só que...
É outra pegada.
Aqui ele tem um humor que é divertido. Tipo, eu não rio, não gargalho, mas é tipo, dá um sorrisinho, sabe? Quando as coisas acontecem.
Você não termina de ler um volume sem se sentir bem por dentro, viu?
Sim, bem legal.
Adoro esse botão e de fato é pra mim o epítome do Slice of Life. Esse pra mim é o máximo que se consegue alcançar com isso.
Legal. Programa 37, que foi o programa Mangá como Entretenimento. E aqui foi uma bola dentro fortíssima, né? Porque você comentou no comecinho Spirit Circle.
Não foi tão cego, porque acho que já tinha passado o arco do Van. Esse mangá é bom, sim. Mas Spirit Circle é mangá de Satoshi Mizukami, o mesmo cara de Hoshino Samidare, né? Lúcifer e o Martelo. E conta a história desse garoto, chega uma menina transferida e ele descobre que ela odeia ele, porque ele fez alguma cagada em alguma vida passada. Vão reencarnando de vida em vida e ele vai ter que reencarnar em todas as 7 vidas, né? Até chegar na vida em que ele fez essa cagada pra descobrir por que essa menina odeia ele, né?
Exatamente. Então, basicamente, são histórias de vidas passadas entrecortadas pela história presente, né? Do cara vendo e reagindo às histórias do passado.
É uma sinopse bem ousada, né? Tipo, bem arriscada, né? Você ter que colocar colocar sete vidas separadas e fazer cada uma delas ser interessantes, interconectar todas elas ainda entre elas e com a vida presente, e o cara consegue fazer isso com maestria, na minha opinião.
Exato, exato. A gente já fez também um mangá enquadrado de Spirit Circle. Foi um mangá que a gente acompanhou enquanto estava em publicação. Foi uma experiência muito boa acompanhar. A gente discutia. Era um mangá que fazia a gente discutir, parar todo mundo pra ler e juntava uma galera no Skype pra discutir.
Sim. É o mangá xodó do mangá quadrado.
É a mesma galera que participou do próprio podcast, então. Foi uma boa experiência de leitura na época. Foi uma boa experiência de leitura depois que eu reli, depois de terminado. Então, é uma excelente recomendação. É uma bola dentríssima.
Cara, foi mesmo. Pra mim, Spirit Circle, pra quem gosta de mangá, é uma obrigatória, assim, viu, cara? Eu acho que Spirit Circle é pra qualquer um mesmo.
É, pra qualquer um. E tem que vir pro Brasil, cara. Você tem que vir pro Brasil, porque eu preciso recomendar pra mais gente, pra gente que não gosta de mangá.
Acho que vai ser difícil, mas quem sabe. Próximo aqui é o mangá quadrado de número 38, o dito tal mangá enquadrado de Bokurano, né? E a recomendação foi Again.
Again.
Pois é, cara, só por que é Again?
Acho que foi eu mesmo que recomendei Again. Uhum. Ele basicamente conta a história de um cara do ensino médio, o protagonista, ele passou meio que o ensino médio em branco. Sendo meio delinquente, afastado, assim, sabe? Tem uma aparência de delinquente, tem o cabelão comprido. E só que ele não briga com ninguém. Ele só é mal encarado e ninguém fala com ele. Então ele passou em branco 3 anos. E aí acontece alguma coisa que faz ele acordar no primeiro ano do ensino médio. E que ele chama esse evento de Again, né? Ele tá no Again. Então ele tem a oportunidade de refazer o ensino médio inteiro dele. Sim. Então eventos que ele sabia que iria acontecer, como por exemplo o primeiro plot da história, que é o que acaba motivando tudo dali pra frente, é que existia o grupo de... como que chama? Oida,
isso.
Que é aqueles gritos de guerra coreografado japonês lá que eles têm. Acho que tem até jogo.
Equipe de torcida, só que tipo, não é líder de torcida, é tipo.
Gente
que tá gritando. Com tambores e gritando.
E aí ele sabia que ia acontecer alguma coisa que a líder desse clube ia sair da escola e ia desbandar o grupo. E aí ele resolve que não, ele vai ajudar e vai impedir isso de acontecer.
Meio que acidentalmente até.
Meio que acidentalmente. Então, é porque ele se apaixonou pela menina, né? Ele sempre achou ela bonitinha e tal. E aí, tudo isso vai desencadear um novo ensino médio, sabe? Sim. E basicamente é isso. É uma história de revisitando o ensino médio e todas as implicações disso.
Alguém, assim como eu, imagino que você também parou de ler, porque o Scott tava muito inconstante uma época.
Eu tô lendo, eu tô nos atuais.
Você tá acompanhando ainda, né? Eu imaginava que não. Como é que tá hoje em dia?
Ele teve algumas viradas interessantes de, tipo, trazer... Eu achava, assim, que ia ser meio cansativo em algum momento, porque tava sempre nos personagens, e aí tava sempre rodando as mesmas tramas deles. Só que eles começaram a expandir, começou a trazer mais personagem pra jogada, e deu uma revitalizada legal na história. Então, tipo, tem um momento que entra, sei lá, clube de drama da escola, e é um leve spoiler, mas tipo, é uma menina que no futuro ela viraria idol, sabe? Tipo, no terceiro ano ela ia virar um idol, mas no primeiro ano ela era meio estranhinha, sabe? Ela não se cuidava.
Eu parei de acompanhar nessa parte aí.
E aí,
tipo, que eu dei uma atrasada.
Então aí tem todo um arco em cima disso que é bem interessante. Acho que soube se manter. Eu não sei como vai terminar, né? Porque o Scan tá chegando lá, mas bem devagar.
Acho que tá terminando o 10º volume e fechou em 12.
Logo acaba, mas tá indo bem devagar.
Continua interessante, né? Ele tem essa sinopse meio clichê básica, né? Voltar pro passado, principalmente esse ensino médio e tal. Mas ele sabe contar a história de uma forma diferente. E principalmente, tipo, o Eidan, sabe? O que que é isso, mano? E cria todo um negócio por trás disso. É bem maluco mesmo.
Sim. Beleza, programa 39 foi Fandom com o Leonardo Kitsune, no qual ele recomendou Day Tripper, né? Um HQ, acho que foi... Não, não é a primeira HQ, porque tinha um recomendado Black Hole. É uma HQ brasileira, tá? Ok, brasileira foi a primeira vez.
Sim, sim. Foi a primeira HQ brasileira recomendada.
Day Tripper, judeu.
Day Tripper. Gabriel... Fábio Mu e Gabriel Blá, né? Autores
não,
renomados.
Não, é isso mesmo, é que você Fábio falou fora de ordem. É que você falou fora de ordem e me pegou de surpresa, que eu fiquei meio perdido.
Fábio Mu e Gabriel Blá. A sinopse é meio complicada, mas a gente basicamente vai acompanhar as várias mortes do personagem principal, que é o Brás, né? Então a gente meio que... A gente acompanha várias vidas dele, tipo, vários caminhos que a vida dele poderia ter tomado em que ele morre em cada vez, né? Tipo, são várias histórias que meio que acabam virando uma só no final das contas, né? Uma sinopse... É meio difícil dar uma sinopse pra esse mangá, mas é meio que... Pra esse mangá... É um mangá também, né? Quadrinho. Mas é meio que basicamente isso, né? Se a gente acompanha as várias mortes do Brás, não é? É
exato. Como ele é filho de um escritor famoso, ele queria ser escritor, mas ele acabou, sei lá, sendo um cara que escreve obituário. Esse é o trabalho dele. Tudo que a vida dele implica, em vários momentos da vida dele, a gente acompanha não cronologicamente. A gente fez Segunda Potência de Day Tripper, né?
Fez sim.
Pois é. Então, quem tem interesse, eu acho que lá a gente fala um pouco sem spoiler, eu não lembro agora. Mas
não, não tem como falar, acho que sem spoiler, não.
É, eu não sei.
Eu imagino que não, na verdade.
Eu não lembro.
Mas é bem interessante. É bem interessante, gosto muito de Day Tripper. Eu preciso dar uma relida, agora que eu tô comentando aqui, eu mal lembro sobre o que é a história, na verdade.
Ah, eu lembro bem, porque eu acho que eu já tinha lido umas duas vezes e reli pro podcast. Tá até que bem vivo na minha mente a história.
É um clássico dos quadrinhos nacionais, eu acho merecido esse título.
Exato. E finalizando no programa 40, que foi Antagonista. A gente
Correto.
Fez de protagonista e de antagonista muito próximos.
Ah,
Foi recomendação do ouvinte, o Kairu Vulgo Horus.
Uhum.
Foi bem participativo por uma época como ouvinte, agora nem deve ouvir mais. Que ele recomendou The Boxman.
The Boxman. Sobre o que é The Boxman, estranho?
Eu que te pergunto. Eu não lembro. Eu li o The Boxman na época.
Eu li antes, eu li na época e eu esqueci as duas vezes. Tipo...
Eles são histórias separadas.
Sim,
isso eu lembro.
São episódios, são histórias separadas, tipo, vários pequenos one shots. Ele tem um estilo muito maluco, é um Gekiga, eu não sei de que ano ele é, acho que é 2004.
Uhum.
E ele é esse negócio bem absurdo, em que, tipo, por exemplo, a primeira história é se acompanhando um cara seguindo um outro cara que tem uma caixa, e você vai passando por esse mundo que tem um monte de criaturas bizarras e não sei o que. É muito insano o The Boxman, mas ele é meio esquecível, talvez, no final das contas.
Ele é bem abstrato. Ele é tipo quase como um experimento.
Uhum.
Ele até saiu numa revista bem alternativa lá no Japão. AX chama a revista. Nem sei o que saiu nisso. E é isso. Tipo, ele é alternativão, diferentão. Veja aí. E Miri Sakabashira é o autor. E eu lembro que quando o cara recomendou, ele falou que é um cara meio avant-garde, assim, né? Um cara meio surreal e tal. E é isso. A história é isso.
É isso mesmo.
É esquecível. É bem esquecível, eu acho.
É bem esquecível, no final das contas. Não é a melhor história do mundo. Não são as melhores coletâneas de histórias do mundo, não.
Não. Mas... Bem longe disso.
Como referência nessa X, saiu o The Journey of the End of the World, dos irmãos Nishioka.
Esse não é de todo ruim, mas é...
Não é ruim não, mas tipo, só pra você ter uma ideia do tom da história, né? Esse negócio super abstrato, tipo... super experimental, né?
É, então...
As duas obras dos irmãos Nishioka saíram nessa revista.
Kamino Kodomo saiu lá também?
Também.
Não, saiu em outra, o Kamino Kodomo, tô vendo.
Não, tô vendo aqui, saiu nela.
Não, você tá olhando algum... Kodomo de alguma outra coisa.
Ah tá, Kodomo no Asobi. É, tá, é um outro mesmo.
Mas é isso, é esquecível, infelizmente.
não é nada fantástico, não. Mas
não.
Se cair na sua mão, leia, eu digo isso. Tipo, é algo interessante.
Leia, só esquecer logo. mas bom, né? Saímos desse programa com um enquadrado prometido aí, né?
O pior é que não é a primeira vez que a gente promete um enquadrado de ping-pong, né? Eu lembro claramente da gente prometendo alguma outra vez.
Eu acho que está anotado na nossa planilha de temas.
Pode ser mesmo. Pode ser. E no cronograma capaz de ter, viu?
Não, no cronograma eu acho que não. Eu acho que tem na planilha de futuros mangás enquadrados. Ping Pong, tá lá.
Ah, então, ok.
Do último programa a gente tem alguma promessa que a gente não cumpriu? Acho que não, né?
Não.
Tá tudo ainda previsto.
Tem tudo correto.
Planites a gente não prometeu?
Não. E o próximo revisitante vai ter que ler alguma coisa?
Deixa eu ver aqui. Um, dois...
Eu vou ter que ler um, dois... Dois mangás eu tenho que ler.
Eu vou ter que ler um...
Três? Vou ter que... Não, dois. O três é do próximo só.
Qual que você tá olhando? 51? Ah, Gisele Além, né?
Nossa, eu acho que eu finalmente vou ler Gisele Além.
Não, mas é pro próximo só.
Não, mas eventualmente tá chegando o momento. Eu não vou ler antes do Revisitando agora, não.
Nossa, eu vou ter que ler um voluminho de Centaur's Words.
Aí, porra, aí sim.
Quem sabe me pega, né?